com a vossa paciência, o pedido que me escutassem com... Portanto, a primeira alteração diz respeito à lei orgânica dos partidos. Posso apagar agora só para dizer uma coisa e depois retomo outra vez. A entidade das contas não se pronuncia publicamente sobre determinados assuntos. Agora. Mas agora não faz mal. Porque, de facto, a entidade das contas nunca deu, faz agora 3 anos que eu assumi, nunca deu nenhuma entrevista pública a nenhum órgão de comunicação social. Dito isto, passo então a gravar e peço desculpa, mas eu não queria ter dito aquilo de forma gravada. Artigo 6º. A intenção deste projeto de lei de alteração ao artigo 6º é de prever as contas das campanhas eleitorais para os órgãos internos dos partidos e acrescentar no artigo 6º uma referência às contas das campanhas e às contas anuais na lei dos partidos. O problema que se coloca em termos técnicos é o seguinte: esta obrigação é uma obrigação, uma obrigação jurídica dirigida a quem? É dirigida ao tribunal? É dirigida à entidade das contas? Ou é uma obrigação dirigida aos partidos? Segundo aspecto da alteração introduzida por causa do número 4, porque o número 4, que é que acrescentado, diz, sem prejuízo do disposto nas alíneas tal e tal do número 2, a proveniência e a utilização dos fundos dos partidos são publicitadas nos termos estabelecidos na lei do financiamento dos partidos políticos e campanhas eleitorais. Senhoras e senhores deputados, isto é outra vez uma matéria muito sensível. Eu não sei se posso... Neste momento, em 2012, fevereiro de 2012, nós, entidade das contas, não publicamos a proveniência e a utilização dos fundos partidos. Não publicamos. Se os senhores deputados consultarem o site do Tribunal Constitucional, desculpem, o sítio do Tribunal Constitucional, no subsítio da entidade das contas, que está muito bem organizado, e o GRECO já consegue aceder ao subsítio da entidade das contas e financiamento político, verão que estão publicitadas na internet todas as contas, desde que existe a entidade das contas, estão publicitados todos os relatórios da auditoria da entidade das contas e estão publicitados todos os acórdãos do Tribunal Constitucional de julgamento das contas e de julgamento da responsabilidade dos dirigentes partidários e mandatários financeiros. Estão também publicados, por razões anteriores à Lei 55 de 2010, os orçamentos de campanha. Estão também publicitados os chamados listas de ações e meios dos partidos, tal como os partidos enviam ao abrigo do artigo 16 da Lei O, da Lei Orgânica 2005. O site está muito bem organizado. Honra nossa. Desculpem o autoelogio. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo pode aceder a isso. Mas, senhores deputados, querem ir mais longe? Esse é um problema. Essa alteração ao artigo 6º, que é proposto da Lei 2 de 2003, vai ter repercussões noutra alteração, que é proposta à Lei 2 de 2005, ao artigo 20, que é a da proposta de que todos os documentos, estou a ler o artigo 20 do projeto de lei, artigo 20, que está no artigo 3º, perdão, artigo 3º do projeto de lei, alteração ao artigo 20. Portanto, uma matéria está relacionada com a outra. No artigo 20, propõe-se que sejam publicados e presume-se que, como está neste artigo, cabe essa publicitação ao Tribunal via entidade das contas, porque os recursos da entidade das contas são os recursos do Tribunal Constitucional, todos os documentos relativos às contas dos partidos e das campanhas eleitorais, os relatórios sobre as respectivas auditorias, os pareceres da entidade das contas, bem como os esclarecimentos prestados pelos partidos e candidaturas no âmbito das auditorias atrás de frente. Senhores deputados, Sr. Presidente, já vamos 25, então vou já terminar. Portanto, quanto às alterações, eu peço desculpa da minha veemência, mas os senhores deputados compreenderão que eu não faço outra coisa senão analisar contas de partidos, e desde há 3 anos. Portanto, para mim, isto é o meu dia-a-dia. Depois, alterações à Lei 19/2003, nós saudamos atualização do artigo 12. Vou-lhe dar um exemplo. A semana passada, estive a fazer auditoria a contas de partidos que ainda utilizam o POC. Embora a entidade das contas tenha dito aos partidos que, enquanto não houvesse alterações legislativas, que a entidade das contas admitiria que os partidos utilizassem nas suas contas anuais, quer o sistema POC, quer o sistema SNC. Muitos deles fizeram investimentos em softwares e, portanto, não era por aí que o gato iria às folhosas. E, portanto, nós aceitámos esse sistema. Contudo, é a nossa pena que não esteja aqui previsto algo que o Tribunal pretende fazer para seguir as recomendações do GRECO. O GRECO notou que a entidade faz recomendações sobre contas de campanha portanto, os modelos de contas de campanha estão no site e podem ser utilizados, quer pelos partidos, quer pelos grupos de cidadãos e eleitores, quer pelos candidatos a presidente nas eleições presidenciais, etc. Pelos agentes eleitorais, em suma. Contudo, se há formatos de contas para as campanhas que todos podem utilizar em Excel diretamente para a entidade, há partidos que entendem que não devem fazer. Primeiro ponto. Segundo ponto. Não há formatos para as contas anuais dos partidos à luz do SNC. O que os partidos nos pediram, e nós temos observado, é que os partidos precisam de tempo para fazer a adaptação. Por um lado. Por outro lado, não está... E isso deveria estar, peço desculpa, é a nossa opinião, e o Tribunal estamos a trabalhar nisso, é que haja formatos de contas simplificadas para os partidos cujas despesas de propaganda partidária, e podemos calcular cerca de 11 a 12 partidos nessa situação, tenham despesas de propaganda anual inferiores a 10 mil euros. Posso dizer que há partidos com despesas de 273,20 € anuais. Ora, o que os senhores deputados perceberão é que a entidade faz exatamente a mesma auditoria a partidos com 272 € de fluxo financeiro anual do que faz um partido com 60 milhões de fluxo financeiro anual. E isto não se justifica em termos de auditoria, demorar mais tempo a auditar partidos com esta situação do que a outros partidos. Compreenderão isso e compreenderão que a entidade defende, e já o disse publicamente a outros partidos, não é nenhuma novidade, defende que haja formatos de contas à luz do SNC e formatos simplificados para partidos de acordo com critérios que os senhores deputados poderão depois pensar, mas que seriam critérios que teriam a ver com partidos que não têm representação parlamentar, entenda-se Assembleia da República, portanto nem temos aqui muito problema, porque há partidos que entendem que ter votos no Parlamento Europeu é a mesma coisa que ter votos na Assembleia, portanto temos uma carga de complicação jurídica muito grande, mas em qualquer caso poderia ser um critério, nós propomos critério de apresentação parlamentar, critério de subvenção pública. Depois aí haverá que se discernir se é uma subvenção pública, anual, ou se são outro tipo de subvenções. Mas haveria critérios objetivos para fazer distinções e poupar os recursos, naturalmente, que são muito escassos, quer do Tribunal, quer da entidade, a fazer coisas que não têm o menor sentido. Senhores deputados, reparem, há partidos pequenos, com 272,30 € de despesas de campanha, que têm mais irregularidades do que partidos com 10 milhões. Que têm mais irregularidades. Logo, mais sanções. Logo, têm sanções, como a sanção mínima é 3 mil euros, nenhum partido pode ter menos de 3 mil euros de sanção. E, portanto, o Tribunal não consegue exercer a proporcionalidade de acordo com as recomendações do GRECO. Portanto, isto para nós é muito importante. Quanto depois, finalmente, e vou já terminar, porque como há essa nota, naturalmente poderão lê-la, há aqui um problema que é muito complicado, que é o artigo 26. A alteração ao artigo 26 da Lei 19/2003, artigo 2º projeto. Diz que o Tribunal se pronuncia no prazo máximo de 90 dias. Eu queria dizer aos senhores deputados que esta alteração não terá efeito jurídico, porque os prazos são os da lei orgânica. Todos os prazos do artigo 26 estão revogados implicitamente pela Lei 2/2005. Portanto, não seria de todo possível. Eu compreendo que a intenção é boa, tomara eu fazer auditorias em 2 dias e parecer... Vou-vos dar só um exemplo. Contas anuais dos partidos o que a lei atualmente estabelece são é entrega das contas, a publicitação, depois auditoria 6 meses, contraditório 1 mês. Todos os partidos têm direito a 1 mês de contraditório e desde já vos digo que nenhum partido consegue cumprir a não ser um, não vou dizer qual é. Não há nenhum partido, neste momento, desde o mais pequeno ao maior, o que é que seja que se entenda por pequeno e maior, que não peça à entidade sistematicamente prazos, que a entidade não pode dar, porque prazo é legal, a entidade não dá prazos, mas a entidade aceita, enfim, que não sejam observados estes prazos. Portanto, os prazos são muito mais alargados na prática. Mas, contudo, e para terminar, Sr. Presidente, e estou à disposição, naturalmente, da Comissão, para sempre que entendam e quando entendam, e até gostaria de vos convidar para uma visita, não sei se é possível eu fazer isto, mas teria a ousadia, com certeza conhecem bem o Tribunal Constitucional, e a entidade acabou ontem de mudar as suas instalações para o Tribunal Constitucional, portanto agora estamos sediados no Tribunal Constitucional, e queria-vos dizer que vamos ter um arquivo, à disposição, que tem todas as contas desde 2005. Os senhores deputados perguntaram porque é que a senhora Presidente fala nisto, eu digo, é muito simples. Não há objeto mais cobiçado que o arquivo da entidade das contas, que neste momento está a ser estudado. Portanto, o arquivo só é acessível nos termos das instruções transmitidas pelo Tribunal, depois poderei dizer quais são. Mas o arquivo, a partir do momento em que o acórdão é prolatado, o acórdão em princípio fica acessível ao público e, portanto, nós não publicitamos, nós não publicitamos os fundos, portanto, não publicitamos aquilo que os jornalistas chamam, ou que se é conhecido na linguagem de financiamento partidário, como as listas dos doadores. Se forem ao nosso site, não encontram lá listas dos doadores, mas já encontrarão listas dos fornecedores. Naturalmente que o nosso arquivo está a ser constantemente requisitado e solicitado por todas as autoridades judiciárias e, portanto, nós temos que o manter em boas condições e pronto, e fica à vossa disposição. Peço desculpa se demorei mais do que o combinado.
Muito obrigado, Sra. Professora Margarida Salema, pela sua intervenção, pelas suas sugestões e agora os seus deputados que se inscrevam. Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, saudar a Sra. Professora Maria Salema. É um prazer vê-la de novo, quer aqui na Comissão, mas conheço-a já do tempo da faculdade. Enfim, eu como aluno, naturalmente, não se recordará. E a Sra. Professora, então assistente da Faculdade de Direito de Lisboa, de Jafor. Eu é que estou, a Sra. Professora está mais nova do que eu. Bem, em primeiro lugar, essa referência, só meramente pessoal, agradecer a sua presença. E dizer o seguinte para que as coisas fiquem claras. Sobre um pouco, não tenho muita idade nessa comissão, estou cá há 6 ou 7 anos, mas a tradição da comissão é de não ouvir o Tribunal Constitucional. É um constrangimento que nós temos, na medida em que o Tribunal Constitucional é a entidade, como todos nós sabemos, que, a posteriori, pode declarar a inconstitucionalidade da lei. E, portanto, ouvir uma entidade que nos supervisiona, entre aspas, no sentido de declarar a conformidade com a Constituição, era sempre uma coisa, enfim, desconforme. E, portanto, temos tido sempre esse problema ao longo do tempo, independentemente da formalidade ou informalidade de contactos que tem havido com o Tribunal Constitucional. Isso para ficar claro, que se não tivéssemos o constrangimento de considerar que o Tribunal Constitucional tem que se pronunciar eventualmente, a pedido do Sr. Presidente da República ou pela fiscalização sucessiva a pedido de outras entidades, fica um pouco desconforme pedir um parecer ou uma opinião ao Tribunal Constitucional sobre uma lei que depois eventualmente vai ser dirigida para um exercício de uma competência própria do Tribunal. E por isso não tem sido prática da Comissão, e penso que bem, tem sido esse o nosso critério, de não ouvir o Tribunal Constitucional. Em todo o caso, e face àquilo que hoje nos aqui tratamos, o Conselho de Prevenção da Corrupção já emite parecer sobre a matéria, dizendo que a mesma está em conformidade com as recomendações do GRECO, e com as próprias recomendações que de uma deliberação do próprio Conselho da Prevenção de 9 de dezembro de 2011. e sugere que também possamos ouvir a entidade das contas. E, portanto, é isso que estamos a fazer. Portanto, nós teremos naturalmente em consideração aquilo que foram as explanações que a senhora professora aqui nos trouxe, são sempre muito úteis, ouvirmos sempre pessoas que, pela sua competência técnica e pelos seus conhecimentos específicos, nos podem ajudar na legislação. Temos o seu parecer que aqui consta, veremos da sua bondade e, portanto, daquilo que for útil, naturalmente, que aproveitaremos. Não queria, contudo, deixar passar essa informalidade, porque hoje, casualmente, não temos comunicação social, de lhe dizer que a apreciação global que fica da sua intervenção é de que essa proposta ou esse projeto de lei seria transparência a mais. Fiquei com essa ideia. E, portanto, se é disso que se trata, enfim, não sei, se calhar temos que fazer todos uma reflexão, uma vez que a senhora professora é uma pessoa que todos consideramos nesse domínio e não só, se calhar estamos a cometer alguma precipitação de queremos transparência a mais. A intenção do proponente da proposta de projeto teve a ver com o seguinte: como sabe, são as recomendações do GRECO. E, portanto, nós aparecemos nos rankings do Conselho da Europa em matéria de corrupção, não tendo em conformidade com as deliberações do GRECO, não estando em conformidade. E, portanto, para Portugal é bom que o GRECO, que é uma entidade reconhecida internacionalmente, que o país possa, até de forma consensual, estar em conformidade com as recomendações que o GRECO tem feito. É essa a intenção mera dessa iniciativa legislativa, de colocar em conformidade com as recomendações do GRECO. Se alguma coisa não está nesta conformidade, nós estamos aqui para alterar, enfim, e ouvir as sugestões, quer da entidade das contas, quer dos outros grupos parlamentares, para formularmos a melhor legislação e aquela que for mais adequada para os fins em vista, ou seja, maior transparência nas contas dos partidos políticos, porque é isso que os portugueses naturalmente exigem de nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Sr. Deputado Manuel Beirinho, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar em primeiro lugar a Sra. Professora Margarida Salema, agradecer a sua presença aqui. Gostava de fazer só uma nota que basicamente incide sobre a apreciação que o documento refere como apreciação crítica e não como parecer, como bem disse, uma nota sobre a apreciação técnica que nos é dada pelo vosso documento. E a este propósito dizer que, olhando com atenção para a apreciação que nos é dada, ele acaba por elucidar algumas das dúvidas que o próprio Partido Social Democrata tinha relativamente ao contributo efetivo das propostas que segue claramente as 4 das 7 recomendações da GRECO, e não todas as recomendações do grupo, é preciso também notar isso. O Partido Socialista acabou por escolher 4 das 7. Relativamente à questão do contributo efetivo para a melhoria da transparência, não só do sistema político, mas em particular da matéria do financiamento dos partidos. E porque me parece que há aqui um problema de paradigma, não há aqui uma preocupação, com certeza que estaremos de acordo com a transparência, mas a relação entre acumulação de informação e, resultante daí, uma mais transparência, não parece que seja totalmente líquido, até porque pode haver, decorrer daí, mais burocracia e, consequentemente, menos transparência. E, portanto, há aqui um problema também de uma leitura, se calhar, um pouco seguidista ou demasiado seguidista daquilo que são as preocupações das recomendações da GRECO, do grupo, que não sugere implicitamente mais transparência, mas uma combinação entre transparência e compreensibilidade, que é aquilo que resulta no relatório, claramente, da GRECO. E deste ponto de vista, gostava também de notar que, pegando na vossa apreciação, realmente há aqui algumas matérias que, a nosso ver, geram alguma entropia, como a senhora professora bem aqui referiu, dando alguns casos. Há algumas matérias que, bem fundamentadas, são, a nosso ver, redundantes e, portanto, não trazem o tal valor acrescentado. É o caso, por exemplo, da dupla publicação das contas, Há aqui algumas soluções que são de aplicação incerta e não é isso que as recomendações da GRECO especificam relativamente, por exemplo, à questão das contas das campanhas para os órgãos internos e, portanto, a intenção é boa, mas isto pode ser inaplicável, pelo menos no projeto de lei, não só porque é vago e porque também não especifica que órgãos se refere, por exemplo, órgãos nacionais dos partidos, órgãos regionais, órgãos locais, a amplitude dos órgãos das campanhas internas é muito grande. Pode aqui decorrer também, em algumas matérias, um alcance muito limitado, em função da ideia que me parece interessante, mas depois pode ter um alcance limitado do ponto de vista do cumprimento desse objetivo. Há algumas propostas que sugerem ou propõem procedimentos que já estão em vigor pela prática da própria entidade, como a questão do sistema contabilístico comum, embora aqui seja interessante fazer o ajustamento. E, portanto, em síntese, eu diria que temos aqui uma boa base de apreciação para colmatar algumas insuficiências do projeto do Partido Socialista, que, a nosso ver, devem ser tidas em conta na melhoria e, digamos, na acomodação, sobretudo na eliminação destas redundâncias e, no caso, de algumas situações de completa inaplicabilidade. E, portanto, eu entendo o contributo deste relatório como uma peça útil para que possamos ter uma melhor abordagem ao problema. Quando nós sabemos que esta matéria é muito complexa, sofreu muitas alterações de uma forma também muito rápida, temos que também ter algum distanciamento para podermos apreciar os efeitos dessas alterações e juntá-las aqui, ou seja, é uma matéria que deve capitalizar, e é bom o relatório da GRECO, mas também a nossa experiência, que é muito importante, e portanto não haver um seguidismo tão absoluto das recomendações. Eu aproveitava a sua presença aqui para lhe perguntar, do vosso ponto de vista, por exemplo, em que medida é que nós podemos melhorar os prazos. Falou aí nos prazos, é uma matéria muito importante, nós demoramos muito tempo na apreciação, é a preocupação, parece-me, genuína de por parte do PS, mas em que medida é que podemos ou não melhorar, por exemplo, os prazos da apreciação das contas, porque é um prazo muito longo, pelas indicações que nos deu, e também em que medida é que podíamos ou não aqui incluir as três recomendações que a GRECO nos deu, que está no relatório, na página 24, e que o PS não incluiu, nomeadamente, por exemplo, a possibilidade de a própria entidade tendo maiores exigências, também tendo, direi, mais recursos para poder aplicar a isso. Ou seja, nos pudesse também dar a sua opinião sobre esta melhoria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Meira. Sr. Deputado Telmo Correia, faz favor.
Sr. Presidente, de uma forma breve, unicamente para agradecer à Sra. Professora Margarida Salema as explicações que nos deu, dizer de facto que as explicações que nos deram vieram ao encontro de alguma noção que tínhamos desta matéria, ainda que as nossas críticas fossem essencialmente políticas. Vimos agora aqui a demonstração técnica de que algumas das críticas políticas que tínhamos em relação a esta matéria faziam todo o sentido. De facto, ia começar logo por isto que foi dito agora pelo Sr. Deputado do Partido Social Democrata. Nas campanhas internas, logo à partida, quer dizer, haveria que especificar que campanhas é que estamos a referir, quer dizer, porque eu admito que possa fazer algum sentido se estivermos a falar de eleições nacionais, nos partidos que têm eleições nacionais por método direto, por exemplo, com uma liderança partidária. Na esmagadora maioria que eu conheço das eleições internas nos partidos, pelo menos no meu, não conheço nos maiores, enfim, não creio que haja contas nem custos, praticamente, quer dizer, portanto, seria muito difícil de pôr custos que não sejam uns e-mails que são enviados e uma deslocação ou outra normalmente suportada pelo próprio. Digo eu, do que eu conheço, mas pode haver outras realidades que me são estranhas. Penso que a fiscalização, como ela existe hoje em dia, não tendo nunca tido responsabilidade direta, apesar de ter uma longa carreira partidária neste tipo de matérias e diárias, mas tenho, enquanto candidato, e enquanto candidato em eleições nacionais e autárquicas, a ideia que eu tenho é que a fiscalização que existe hoje em dia e o trabalho de fiscalização que é feito pela entidade é um trabalho exigente, é um trabalho rigoroso e é um trabalho competente. Penso que é feito de forma aleatória também, ou seja, não são fiscalizadas todas as candidaturas nem todas as listas. Mas depois há fiscalizações mais concretas no terreno. Pronto, mas a ideia que eu tenho, pela experiência que eu tenho, é que ela é bem feita, é rigorosa e é competente. Quer dizer, e portanto, enfim, acho que a nota crítica deverá ser tomada devidamente em conta e que o Partido Socialista terá, sobretudo, que ter alguma atenção nestas críticas e ouvir as notas e aquilo que aqui foi dito, não tendo nesta vez um pouco a pretensão da autoridade jurídica em relação à Comissão, uma vez que muito disto tecnicamente faz todo sentido e é muito rigoroso, e penso que, enfim, agradecer-lhe só a sua presença e os esclarecimentos que nos deu, e a Comissão fará seguramente a sua reflexão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar a senhora Presidente da Entidade das Contas de Financiamento dos Partidos, agradecer os esclarecimentos que já nos deixou e o envio da nota, da nota escrita, com o parecer que mais detalhado sobre esta iniciativa legislativa, e, obviamente, agradecer-lhe os esclarecimentos que já aqui postou nesta audição. Eu queria apenas colocar-lhe uma questão que eu julgo que pode não ter ficado suficientemente clarificada, sobretudo confrontando aquilo que é a nota escrita com a intervenção que aqui fez, relativamente a algumas das alterações que são propostas pelo Partido Socialista no projeto de lei em apreço, nomeadamente aquelas que têm a ver com a fixação dos prazos, um exemplo dos vários que referiu, porque a referência que fez à disparidade ou à diferença que existe relativamente àquilo que é hoje previsto em leis orgânicas, em relação àquilo que é proposto pelo Partido Socialista, eu fiquei sem perceber se a objeção é uma objeção jurídico-formal, ou seja, que tem que ver com a discrepância entre leis de valor reforçado e um projeto de lei, eventualmente, da aprovação de uma lei ordinária, sendo certo que, tratando-se de alterações a uma lei orgânica, terão obrigatoriamente que seguir um regime diferenciado em relação àquilo que é o processo legislativo na Assembleia da República, ou se a discordância tem que ver com as soluções que em concreto se apresentam. Ou seja, se é um problema de valor, de hierarquia das leis, ou se é um problema de discordância em relação às soluções concretas propostas. Porque eu julgo que, em relação ao primeiro, tratando-se de uma objeção do primeiro tipo, ela é obrigatoriamente afastada com um processo legislativo que corresponde às exigências que são colocadas à alteração a uma lei de valor reforçado, como é o caso de uma lei orgânica, tratando-se de divergência em relação às soluções concretas que são apresentadas no projeto de lei, obviamente que tratar-se-á de um critério de natureza de opção política e, portanto, será uma objeção que terá como ser outra consideração. Deixava-lhe apenas esse pedido para esclarecer mais aprofundadamente, certamente, que o poderá fazer, porque julgo que era útil para que não restem dúvidas relativamente à natureza das objeções ou das questões que aqui nos colocou.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Sr. Deputado Cecília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Brevemente, para agradecer à professora Margarida Salema a disponibilidade que teve e, de alguma forma, subscrever aqui as palavras do deputado Telmo Correia. Nós tínhamos uma apreciação política bastante fundamentada sobre esta iniciativa. Não é, evidentemente, o espaço para a fazermos e, portanto, aquilo que queremos saudar é a vertente que aqui nos trouxe desta abordagem técnico-jurídica, que é para nós de uma enorme utilidade. E, nesse sentido, também reforçar um pouco o desafio que foi aqui apresentado pelo Sr. Deputado Manuel Mirinho, de há ainda caminho para fazer, nomeadamente sobre todas as recomendações. Talvez possamos completá-lo, talvez nos possa ajudar a fazê-lo.
Obrigado, Sr. Deputado Cecília Honório. Sra. Professora, faz favor, tenha a palavra para responder a este conjunto de questões.
Vou então tentar responder ao conjunto de questões e queria agradecer, naturalmente, o interesse dos senhores deputados e as questões postas, que são de enorme importância. Eu vou tentar responder de forma sucinta, não sei se vou conseguir, mas vou tentar. Senhor deputado Ricardo Rodrigues, é muito gosto que o revejo noutras instâncias e fez-me lembrar, enfim, os anos que já vão decorrendo e enfim. Em qualquer caso, sob o princípio da transparência, naturalmente que a abordagem que fez foi um pouco política, eu não me iria pronunciar sobre a abordagem política, queria manter a minha intervenção ao nível, como já foi aqui referido, puramente técnico-jurídico, e, portanto, o princípio da transparência é um princípio jurídico-constitucional, está na Constituição, e como princípio jurídico que é, corresponde a um grau ótimo, de objetivação e programação constitucional, mas como o Sr. Deputado também sabe, carece de concretização através de normas que poderão naturalmente esclarecer da forma o melhor possível esse grau ótimo de transparência que se deseja alcançar. Portanto, eu não me iria pronunciar senão a este título. Quanto à questão da tradição da Comissão Parlamentar em ouvir ou não o Tribunal Constitucional, também não me quereria intervir em matéria de tradição desta Comissão, longe de mim. Tal facto, a minha referência inicial e a minha nota prévia não teve, se calhar eu exprimi-me mal e peço desculpa se o fiz, o Tribunal também não tem por hábito ser ouvido nem pronunciar-se formalmente, como sabem, sobre as matérias, mas sim, e não necessariamente de forma informal, mas há canais de colaboração interinstitucional que se utilizam em todas as organizações internacionais, inclusive na União Europeia, pelas quais, portanto, sempre que é necessário fazer chegar ao legislador alguns aspectos técnicos que o legislador, porque não trabalha todos os dias com a aplicação da lei, porventura não considerou com a necessária acutilância prática. Foi nesse sentido e não foi em nenhum outro sentido, porque obviamente que o Tribunal fiscaliza a Assembleia em matéria de constitucionalidade, mas não está aqui em causa isso, como é óbvio, nem nós pretendemos obviamente colocar-nos nesse ponto. Porque a competência do Tribunal Constitucional, quer em relação à lei dos partidos, quer em relação à lei de financiamento eleitoral, é a de órgão julgador. Portanto, está aqui numa postura um pouco diferente daquela que foi referida pelo Sr. Deputado. E eu gostaria de deixar esta nota aqui na Comissão para reflexão. Porque o Tribunal Constitucional é o órgão julgador das contas. Nós estamos aqui a falar do órgão fiscalizador das leis da Assembleia. Nós estamos a falar, estamos noutro plano, porventura, no âmbito, eu vou dizer direito administrativo, no âmbito do direito administrativo. Portanto, estamos numa outra sede, digamos assim. Portanto, julgo que o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues entendeu onde eu queria chegar com a alusão que fiz, não querendo de modo nenhum a causar nenhum constrangimento nesta Comissão ou na Assembleia, longe de mim tal facto. Senhor Deputado, mas a ideia era construtiva. A ideia era construtiva e era puramente técnica. O Senhor Deputado Manuel Meirinho colocou várias questões, nomeadamente em relação às recomendações do GRECO. As questões que colocou são de uma enorme relevância. Eu não sei se vou conseguir rapidamente dizer-lhe o seguinte. Eu tenho aqui as recomendações do GRECO à minha frente. Elas são 7, mas foram muito mais. Senhor Deputado, nem imagina o trabalho que eu tive para as reduzir. Portanto, eram muito mais. O GRECO, não sei qual é o calendário, mas suponho que virá em 2012, fazer uma nova avaliação. Portanto, os senhores deputados considerarão com certeza esse calendário da intervenção do GRECO. Há recomendações que exatamente nós não sabemos a quem é que se dirigem. Embora as recomendações do GRECO dirigem-se todas ao Estado português. Portanto, cada um de nós, no âmbito das suas competências, discriminadas por lei, distribuídas por lei, deveremos refletir sobre como levar estas recomendações adiante. Precisamente, a recomendação 1 tem a ver com aquilo que eu propus sobre os formatos das contas. Caso a Assembleia não entenda prever vários formatos de contas, pois nós teremos que fazer algo. A ideia foi aquela que eu expus atrás. Haver formatos como existe para as empresas, existem formatos contabilísticos simplificados para as pequenas e médias empresas e até agora já para as microempresas, os deputados sabem bem, fizeram legislação nesse sentido e, portanto, iremos por aí na recomendação 1. Na recomendação 2, que tem a ver com as contas e também agora já respondo ao deputado Telmo Correia, tem a ver também com as contas, a 3, a recomendação 3, tem a ver com as contas das campanhas eleitorais internas dos partidos. Qualquer campanha eleitoral interna do partido não é auditada nem fiscalizada pela entidade das contas. Qualquer referendo eleitoral, qualquer referendo que seja decidido a nível local ou nacional, não é auditado pela entidade das contas. Portanto, a matéria dos referendos está fora do âmbito de fiscalização da entidade das contas. Quanto à questão das eleições internas que foi suscitada pelo deputado Manuel Meirinho e também pelo senhor deputado Telmo Correia, efetivamente, é lamentável dizê-lo, mas a entidade das contas sabe que é através das, e tem documentos, e tem conhecimento, e tem informação, que é exatamente, é por aí que entram os donativos proibidos, à luz da Lei 19/2003, artigo 8º. Portanto, todos os donativos de pessoas coletivas podem entrar por essa via para as contas dos partidos, e mais entram, e eu não posso, não vou dizer agora, porque tomei conhecimento muito recentemente, eu não devo dizer isto, mas... Os senhores deputados não transmitiram isto aos partidos que representam, não sei. Portanto, tomei conhecimento muito recentemente de uma investigação judiciária muito alargada e sobre donativos. Senhor Presidente, deixe-me eu carregar. Senhor Presidente.
Isto agora foi uma bolaia.
Os senhores deputados sabem bem que estas matérias só com muito humor podem ser levadas, porque não imaginam, como o senhor deputado Telmo Correia questionou, nós auditamos todas as contas e auditamos ao detalhe. Ao detalhe. Auditamos ao cêntimo. Ao cêntimo. Portanto, imaginará que... Senhor deputado, perguntará, auditam as contas. Ah, e o que não está nas contas, senhor deputado Telmo Correia, certo? Eu não vou avançar mais nesta matéria, julgo que não é.
Professora, eu não,
quando, não vem quando, para aqui chamada.
Quando eu falei de todas ou de não serem todas, não foi em relação às contas, foi em relação a inspeções que são feitas durante o período eleitoral e que são acompanhados, inclusive, dos partidos no terreno, nas ações, etc. Esse é que me parece que não é todas. Será aleatório, haverá escolhas, e eu já vi isso acontecer no terreno e com eficácia.
Exatamente, senhor deputado. Nós já não estamos aí, então, a falar de contas, estamos a falar daquilo que a entidade faz, que é o cruzamento das contas apresentadas ou com um trabalho anterior, uma vez que o período para efeito de contas é 6 meses até ao ato eleitoral, portanto, a entidade o que faz é um trabalho no terreno sobre as ações de propaganda política ou as ações de campanha eleitoral durante o ano. E, portanto, aí é que há o cruzamento informativo. Bom, muito bem. Portanto, peço desculpa, então não compreendi o que disse. Portanto, quanto às recomendações do GREC, e voltando ao Sr. Deputado Manuel Meirinho, e Sr. Manuel Meirinho... Eu não queria falar muito, mas em qualquer caso, nas recomendações do GRECO, portanto, a recomendação 1 seria aplicável à Assembleia da República / Entidade das Contas, se a Assembleia não puder tomar uma posição sobre isto. A recomendação 2 já é praticada pela Entidade das Contas. Isto tem a ver com o projeto de lei em causa, que é saber até onde é que vai essa publicitação. E é esse o pedido que é feito nessa nota aos deputados, que é um problema não tanto de transparência, mas é um problema de recursos informáticos disponíveis que neste momento o Tribunal de Entidade não tem. Não tem. Não é possível, informaticamente falando, fazer isto. Já consultei vários e não é possível. Portanto, queria deixar esta nota, que é uma nota técnica, é uma nota prática, portanto, não tem a ver com o sim ou não, é se é possível ou não fazer. Terceiro ponto, terceira recomendação, donativos, se devemos ou não publicitar. Bom, nós estamos nas mãos da Assembleia. Relatórios intercalares que o Partido Socialista propõe. Lamentavelmente, os partidos nem sequer os relatórios que são obrigados por lei a apresentar apresentam, quanto mais relatórios intercalares. A Entidade das Contas tem um pedido sistemático feito a todos os partidos para, durante os 6 meses do período eleitoral, apresentarem relatórios. Até vos vou dar um exemplo. Nós até pedimos, alguns partidos fizeram mal, assim, enfim, fizeram e tal. Não vou dizer quais, nem. Nós pedimos, e todos os partidos sabem que a entidade pediu isso, quer oralmente, quer por escrito, que os partidos nos dessem, por exemplo, agora hoje já não está na moda, mas teve em eleições anteriores, a localização dos outdoors, das estruturas metálicas. Não houve nenhum partido que conseguisse sequer fazer isso. E, portanto, só quando é obrigado, isto é, quando tem que executar o artigo 16 da Lei O, da Lei Orgânica 2 de 2005, é que vem apresentar as listas de ações e meios que são escalpelizadas, agora o Sr. Deputado Telmo Correia, as listas de ações e meios que são publicadas, e que são, mas são publicadas tal como apresentadas pelos partidos. Portanto, a responsabilidade é dos partidos, a apresentação, mas a responsabilidade da publicitação é da entidade. Por isso é que é a nossa preocupação que a lei possa dar elementos à entidade para poder cumprir a lei, porque se depois está uma lei, mas nós não podemos cumprir, temos a nossa obrigação é trazer isto à vossa consideração. Quarta recomendação, eu não sei quem é que vai fazer estudos sobre os fluxos financeiros out of the regulated area, não sei. Entidade, mas entidade, somos três pessoas, quer dizer. Bom, não sei. Mas os senhores deputados considerarão e pensarão quem é que vai fazer estudos. Eu suponho que a Assembleia não é uma academia. Eu suponho que o Tribunal Constitucional também não. Portanto, esta recomendação é muito complexa, senhores deputados, e portanto, eu não sei. Quinta recomendação dirigida ao Tribunal Constitucional e Entidade das Contas. Isto está nas mãos dos senhores deputados. Não está nas mãos da entidade das contas. Quinta e sexta, perguntaram-me recomendações dirigidas à entidade. Bom, dizem, a entidade tem que fazer um proactive advisory regulatory function. Ah, é? Então, e quem é que dá essa function à entidade das contas? É a lei. A entidade das contas apenas exerce as funções que estão previstas na lei. E não sai uma vírgula daí. Finalmente, última recomendação, sanções em matéria de política financeira é com o Tribunal Constitucional. Portanto, a entidade trabalha a montante, o Tribunal trabalha a jusante. O Tribunal o que me diz, o Ministério Público o que me diz é não podemos fazer proporcionalidade porque a carga sancionatória está regulada de forma a não ser possível para a mesma infração punir muito um partido e punir zero ou pouco um partido. Não consegue exercer a proporcionalidade e essa é uma queixa que o GREC não vai deixar cair. Porque eu conheço a forma como o GREC chegou aqui, o GREC não vai... Porque o GREC vai ouvir os 19 partidos e vai ouvir dos 13 partidos isto. É verdade, o GREC não vai deixar cair isto, eu tenho a certeza. Portanto, é meu dever chamar a vossa atenção para isso. Sr. Deputado João Oliveira, a sua pergunta, de facto, é muito importante e eu vou tentar responder... A questão do valor reforçado está prende-se com a questão dos prazos, porque o projeto de lei aqui em apreciação altera um prazo, que é o prazo do artigo 26 da lei 19/2013 e diz que o tribunal se pronuncia no prazo máximo de 90 dias a contar da apreciação das contas. Não é possível, porque o sistema está estabelecido na lei orgânica, o sistema que está atualmente estabelecido na lei orgânica, não é o sistema da lei 19/2003, Sr. Deputado Jorge Lacão, não é o sistema da lei 19/2003, é o sistema da lei orgânica. E os prazos da lei orgânica são diferentes e nem sequer na lei orgânica está previsto que o tribunal tem prazo. Não há nenhum prazo para o tribunal proferir acórdão. Cá está outro aspecto que é importante saber o que é que o tribunal tem a dizer sobre isso. Se o tribunal vai receber amanhã um parecer da entidade com 10 mil páginas, pergunto aos senhores deputados como é que o tribunal se vai pronunciar no prazo de 90 dias de umas contas que são as contas autárquicas de 2009, foram entregues no dia 18 de março de 2010. E os senhores deputados sabem muito bem o que aconteceu com as contas autárquicas de 2010. Cujas subvenções só foram pagas em 2011, não tem possibilidade de conseguirmos conjugar isto. Portanto, a minha preocupação, os senhores deputados compreenderão, é a do GREC encurtar prazos. Mas eu acho que os prazos que estão na lei atual, é a minha opinião pessoal, técnica, estão corretos. A questão é que quando a Presidente, que aqui está, chegou à entidade das contas, em 2009, março, as contas ainda estavam em 2005. Portanto, o compromisso que esta Presidente assumiu perante o Tribunal que elegeu foi pôr as contas em dia, o que já estão. Portanto, a entidade hoje já está a apreciar as contas de 2010 e as contas de 2011. Estamos em dia. Não quer dizer que o Tribunal possa vir a proferir os acórdãos respectivos num prazo curto. Não é contada a recepção das contas, como é proposto aqui. É contada a entrega do parecer, o que tem problemas complicadíssimos, Sr. Deputado João Oliveira, por causa das prescrições. Porque os ilícitos criminais da lei de financiamento tinham prescrição até que a lei 55/2010 retirou a caixa-crime à entidade das contas e agora as questões têm que ser consuminadas de outra maneira, portanto, em termos de trabalho prático. Portanto, a minha discordância em relação a este artigo 26 proposto é que ele, por razões técnico-jurídicas e por razões práticas, por razões técnico-jurídicas, porque o prazo não é o do artigo da Lei 19, é da Lei 2/2005. Depois, porque, e tenham paciência, mas eu tenho que dizer isto, Sr. Presidente, tenha paciência comigo. A lei devia ter, agora é uma proposta para refletirem, não tem nada a ver. A auditoria que é feita a uma eleição autárquica geral do que a auditoria que é feita a uma a eleição presidencial. Não tem nada a ver. Eu, na eleição presidencial de 2011, os meus interlocutores são 6 mandatários financeiros. Numa eleição autárquica de 2009, eu tive 30 mil contas para analisar. E eu não encontro os mandatários financeiros. E andamos todos à procura dos mandatários financeiros. Quando percebem ao que são chamados, fogem. Ou não sei. Portanto, nós estamos, nem querem saber, e demitem-se todos, e os partidos dizem que a culpa é da entidade, porque não temos mandatários. Os mandatários não querem ser mandatários. E portanto, nós temos que, na lei, em matéria de prazos, ter prazos distintos para as diversas contas. Porque as contas não são comparáveis. Não é comparável uma conta anual de um partido político com contas das campanhas e dentro das contas das campanhas. Não é comparável uma conta ao Parlamento Europeu com uma conta de autárquicas. Se uma conta de uma auditoria às autárquicas demorar 2 anos, uma auditoria demorar 2 anos, não é possível cumprirmos estes prazos. Portanto, nós, apesar disso, estamos neste momento a cumprir os prazos da Lei Orgânica de 2005. Nós, entidade das contas, não quer dizer que o Tribunal faça os acórdãos. Aliás, saíram as estatísticas do Tribunal, podem consultá-las, estão no site. Portanto, eu estou muito preocupada, Sr. Deputado João Oliveira, com prazos. Estou. Porquê? Porque nós estamos num Tribunal, é a nossa maior preocupação aos prazos e nós queremos cumprir o que o GREC diz. Agora, se apesar de tudo ainda vão impor, então, o que é que nós deixamos de fazer um trabalho de auditoria? Fazemos um carimbo de contas? Para nós melhor, não temos trabalho, não temos recursos, não gastamos dinheiro. Carimbamos, já está. Eu não penso que seja isso, que seja aquilo que o GREC propõe. Senhora deputada Cecília Honório, agradeço também as suas palavras. Naturalmente que peço desculpa se tomei algum calor nesta matéria, mas os deputados compreendem, estou no meio das contas desde há 3 anos e neste momento... E perdoe-se-me a modéstia, agora, eu sou normalmente uma pessoa modesta, agora não vou ser. Talvez seja a pessoa que neste momento em Portugal conhece melhor as contas dos partidos. Por uma razão simples, porque analisei todas as contas anuais de todos os partidos, 6 exercícios, aliás 7, 2005 a 2011, e todas as campanhas eleitorais, algumas delas 2 vezes, quer eleições das Assembleias Legislativas e Regiões Autónomas, quer eleições... autárquicas, intercalares, como sabem, há muitas eleições autárquicas intercalares, e, portanto, neste momento, os partidos, o que me disseram, e para terminar, Sr. Presidente, o que me disseram é, a Presidente, os partidos o que me dizem é, Sr. Presidente, podemos ter férias este ano? Este é que é o debate que eu tenho com os partidos. Podemos ter férias? Eu disse, este ano talvez, pela primeira vez, talvez. Férias ainda há.
Felizmente a senhora professora renasceu não das cinzas, mas das contas dos partidos políticos e trouxe-nos estes esclarecimentos. Senhora professora, muito obrigado e muito obrigado pelos seus esclarecimentos e naturalmente contamos para outras iniciativas com a sua opinião. Muito obrigado mais uma vez, senhores deputados, encerrados os nossos trabalhos.